O avanço do coronavírus provocou a suspensão de aulas para cerca de 30 mil estudantes de três universidades públicas, a partir de segunda-feira. Vamos lá, então. Começou agora a entrevista coletiva de imprensa sobre as medidas que vão ser tomadas pelo governo de Pernambuco sobre Covid-19.
Algumas medidas importantes que foram tomadas no dia de hoje, ressaltando que são referentes ao dia de hoje, sábado. O comitê permanece, né, ele vai voltar para continuar em reunião. O governador vai, depois que se pronunciar, ele vai voltar para continuar comandando a reunião. Amanhã a gente tem novamente coletiva, tá certo? E agora a gente vai para os informes do dia de hoje, sábado, dia 14 de março. Vou passar para o governador.
Boa tarde a todos, agradecer a presença. Estamos aqui eu, a vice-governadora, um conjunto de secretários, representante aqui da Anvisa, o senhor Olimar, e algumas informações que precisam ser repassadas no dia de hoje. Evidentemente que os detalhamentos, o secretário de saúde e os outros secretários estão à disposição para ser dados, mas algumas informações precisam ser repassadas no dia de hoje. Sabemos que desde o início dessa crise de saúde mundial, o governo tem tomado medidas que a cada dia são avaliadas e a cada dia novas medidas precisam ser feitas. Nós vamos repassar, na verdade, o quadro de hoje e, evidentemente, que novas informações podem e talvez apareçam também amanhã. Reforçar que o papel da população é fundamental na presente, os cuidados que estão sempre sendo colocados, seja pelo governo, seja pelos setores da imprensa, são fundamentais, a informação, a orientação, a questão da prevenção. Reforçar também os cuidados do grupo mais vulnerável em todo esse processo, que são os idosos, e a preservação dos cuidados desse grupo mais vulnerável, e seja todos nós tomarmos os cuidados, porque todos nós somos potenciais transmissores diante do que a gente vem acompanhando em outros estados e em outros países. No dia de hoje foram confirmados novos casos, temos 5 casos novos confirmados. O secretário André vai repassar os detalhes de cada caso desse, e entre os quais um canadense que estava no cruzeiro que está atracado no Porto do Recife. E também um novo caso, que é a mãe de uma mulher que voltou da Itália, então confirmando também o primeiro caso de pessoas que tiveram vírus a partir da questão local. Então mudamos hoje também de patamar. Pernambuco até a data de ontem se encontrava no grupo de casos que foram importados. Na data de hoje, primeiro caso de pessoas que foram contaminadas, uma pessoa que foi contaminada aqui no próprio estado. E esses dois casos têm consequências importantes. Nós, inclusive, assinamos hoje um decreto que junta ações que já foram anunciadas ontem, que vêm sendo anunciadas anteriormente, como o fechamento, o impedimento de novos cruzeiros atracarem no estado de Pernambuco. Outras ações, esse decreto vai ser colocado e o Procurador-Geral, junto com o Secretário de Saúde, também está à disposição para o seu detalhamento. O que a gente pode também informar é que o navio permanece ancorado aqui no Porto Recife. Tive hoje contatos com o Ministério da Saúde, conversei também com o Ministro da Saúde e com representações consulares países que têm passageiros no navio, para encontrar alternativas, e queremos em breve ter condições de apresentar essas alternativas. E por conta dessa transmissão local, ou seja, desse caso que surgiu hoje, estamos determinando também a suspensão de eventos de qualquer natureza com público acima de 500 pessoas. Isso nesse primeiro momento, como foi colocado no início da minha fala. Estamos reavaliando a cada momento, a cada hora, se necessário, e a cada dia. Já temos uma série de ações para o dia de hoje e reuniões, e amanhã vamos continuar com novas reuniões, inclusive com instituições como o Poder Judiciário, a Assembleia Legislativa, o Ministério Público, e também vão se reunir conosco hoje, amanhã, para outras ações que precisam ser tratadas. Então, o balanço de hoje é a assinatura desse novo decreto e o aparecimento desses 5 novos casos, que vão ser aqui detalhados pelo secretário André Lobo.
Bom. Obrigado a você.
Restrição de eventos e tem outras questões também que o procurador pode detalhar.
Bom, boa tarde a todos. Queria cumprimentar todos os colegas aqui do secretariado, pessoa do Procurador-Geral do Estado, doutor Hernani Médicis. Queria cumprimentar todos os profissionais da imprensa, mais presentes. Primeiro fazer como a gente vem sempre fazendo, normalmente quando a gente está lá na secretaria, a gente faz uma apresentaçãozinha, né? Aqui a gente não está com essa disponibilidade, até porque as coisas estão tão dinâmicas que não deu para fazer uma apresentação mais detalhada, então eu vou pedir um pouco da atenção de vocês, porque hoje pela primeira vez a gente não vai estar com aquele material que a gente passa para vocês todos os dias, mas logo nosso amigo doutor Rafael Montenegro vai passar para vocês um boletim, tá? Mas vamos começar pela situação atual do estado, né? Nós notificamos 103 casos, desses casos, 7 casos são confirmados. Então, nós tínhamos 2 casos até ontem, na última vez que a gente teve junto, temos agora mais 5 casos, então são 7 casos. Nós descartamos 40 casos. Nós temos hoje 44 casos em investigação e 12 casos são prováveis. 12 casos são prováveis. Deu para pegar esses números, né? Ok? Aquilo que o governador estava falando agora, desses 7 casos, 5 casos são novos. E 2 casos desses são mais importantes. Depois a gente vai passar também o detalhamento. Eu não tenho um detalhamento deles aqui, dentro daquela linha, pelo menos. Mas 2 são mais importantes. Um, o senhor de 78 anos, que configura, né, o caso positivo relacionado ao navio que está atracado, né? E um outro caso que é uma senhora que é contato domiciliar de um dos 2 casos anteriores confirmados, tá? Essa pessoa também tinha sido testada, era um caso provável, né, e que passou a ser também um caso confirmado. Então, como era um contato domiciliar, né, um contato próximo, né, de um dos confirmados, ela configura em Pernambuco aquela fase que a gente vem falando para vocês, que é a fase de transmissão local, tá? Só lembrando para vocês, transmissão local é aquela em que a gente ainda identifica o transmissor, tá? A pessoa que transmitiu a Covid-19 para outra, né? Então a gente tem essa configuração nesse momento. O que é que a gente gostaria de trazer ainda mais para vocês? De importante, esses 12 casos que a gente está trazendo novos aqui, que a gente de ontem para hoje, eles foram os primeiros 12 testes feitos no LACEN de Pernambuco. Então, Pernambuco.
Hã? Os 12 casos prováveis.
Não, eu estou falando agora 5. A gente testou ontem à noite, 12 pacientes em Pernambuco. Pela primeira vez, a gente fez os primeiros testes. Então, nós antecipamos o processo de treinamento e realização de exames em Pernambuco. Então, ontem.
Já os testes rápidos?
Não, os testes para Covid, os testes de PCR, tal quais eram feitos lá no IEC, e que a gente tinha dito que ia voltar, que ia passar a fazer aqui em Pernambuco. Então, nós passamos a realizá-los ontem. Nós conseguimos antecipar o processo de treinamento do LACEN durante o dia de ontem, né? E este passageiro do do Cruzeiro, né, ele testou positivo para a Covid-19 e nós fizemos a contraprova para certificar lá na Fiocruz do Rio os exames aqui de Pernambuco. Então, a partir de agora, Pernambuco está habilitado a fazer os exames para a Covid-19 no LACEN. Tá? Então, esse é um comunicado também importante para o dia de hoje. Né? A outra questão, o governador já começou a falar, né, importante, é a articulação que está sendo feita com o Ministério da Saúde e com a Anvisa, com o navio, com a operadora do navio de cruzeiro, né, e com as embaixadas, para que a gente possa trazer para vocês a definição do que será feito com os passageiros. É importante, e aí eu sei que vai surgir essa pergunta e eu vou explicar logo, não vai ser decretada a quarentena no navio, tá? Nesse momento, nós estamos trabalhando com a perspectiva de trabalhar uma operação que não deixa o navio em quarentena, tal qual vocês devem lembrar que ele ficou lá no Japão. Então, nós estamos trabalhando numa saída logística, segura, sanitária, junto com medidas sanitárias, junto aos governos federal, até porque é uma operação, né, que envolve, né, o governo federal, envolve relações exteriores, com os outros países, para que a gente consiga tomar uma medida sanitária que seja adequada para o tratamento disso. Enquanto isso, o navio persiste atracado no porto do Recife, sem embarques e desembarques. Então, nós vamos estar dando a Anvisa, estão fazendo a investigação epidemiológica da situação, ou seja, avaliando todos os contatos. É preciso dizer para vocês que não há nenhuma outra intercorrência no navio, desde que aquela segunda pessoa foi de lá retirada, tá certo? Nós temos dois passageiros que estão no hospital português.
Mas essa segunda, secretário, já está na lista dos seus 7 confirmados?
Não. O exame dela ainda não saiu, tá? O exame dela ainda está naquela lista lá.
Quais são a nacionalidade? Quantos países tem?
A gente depois pode fazer o detalhamento disso, tá certo? Bom, deixa ele passar.
Do navio, posso fazer uma pergunta sobre o navio?
Pode.
Tem detalhe do estado de saúde desse paciente que está confirmado?
Não tem. O que nós ficamos de fazer é o seguinte: não dá para a gente estar acompanhando toda essa situação logística e também o estado de saúde do paciente. Então, a gente pede que vocês procurem junto ao hospital português, que a gente já informou qual é o hospital, para que ele possa emitir uma nota, né, um boletim, né, até porque também começa a envolver questões éticas e a família também precisa se manifestar, né, para saber se pode fazer a divulgação diária da situação dele. Tá? Então, houve esse acordo, então é melhor que vocês procurem lá. Mas...
só para deixar claro, então não há um prazo para saber qual vai ser o destino dos passageiros ainda, o que vai ser feito com eles ainda, né? Ainda está em trâmite.
Na verdade, neste momento, né, estão havendo, veja, a contraprova desse caso saiu às 14 horas. Nós estamos às 17. Então, eu não tenho como chegar aqui para vocês nesse momento e colocar todas as definições que a gente tem. Elas estão em tratativas, tá certo? Mas eu estou adiantando o que é que a gente quer evitar. A gente quer evitar uma situação como aquela ocorrida, onde os passageiros ficaram de forma prolongada, né, no navio. Então, nós estamos em tratativas para ver qual é a melhor operação sanitária, logística, que possa ser realizada, né, em conjunto, né, para resolver essa situação.
Secretário, antes de virar, o senhor já vai virar a página?
Eu preciso.
Perdão, porque é até um pedido do Jornal Nacional, eles querem saber da Anvisa qual é a rotina dos passageiros. O senhor pode passar para a gente?
Deixa eu terminar a minha parte, Tony.
Tá. Eu achei que ia ficar no capítulo navio, depois do capítulo.
Não. É porque eu vou fazer a passagem aqui do que é que a gente precisa e depois. É porque, como a gente não tem hoje uma organização maior, assim, do ponto de vista da apresentação, senão eu vou acabar esquecendo de dizer coisas que são importantes também. Eu vou chegar na questão dos eventos. Mas com a passagem para a transmissão local, a gente também tem uma importante recomendação que o governador já começou a fazer, mas ela precisa ser mais enfatizada, né? Que é para idosos e doentes crônicos, tá? Essas pessoas, a gente está recomendando restrições maiores de contato social, tá certo? Então, essas pessoas devem evitar viagens, ir ao cinema, shopping, shows e locais com aglomeração de gente, né? Então, havendo transmissão local, cabe à autoridade sanitária orientar este tipo de restrição social mais intensa para pessoas idosas e pessoas que tenham doenças crônicas, aquelas doenças pré-existentes que a gente já sabe que podem elevar o risco, né, em relação à Covid-19.
Cita alguns, secretário, a gente está online na jornal, cita algumas doenças crônicas.
Doença pulmonar obstrutiva crônica, pessoas que têm enfisema pulmonar, que têm bronquite, asmáticos graves, pessoas que possam ter um risco, em especial pulmonar, ou aqueles cardiopatas, são as duas principais, cardiopatas graves, pessoas que têm algum tipo de restrição cardíaca, tá? Então é muito importante reforçar isso, né? E reforçar a medida que o governador já colocou aqui de restrição de eventos de massa, públicos ou privados, e outros eventos também, públicos ou privados, com mais de 500 pessoas. Essa é também uma determinação. Não, não vale para hoje, porque senão a gente estaria gerando...
O jogo amanhã,
a gente está em tratativas, eu acho que depois o secretário Rodrigo Novaes poderá falar, mas a gente está em tratativas para que ele... Não vai haver impedimento de jogo. Sim. Mas ele vai ser sem público. A nossa ideia é que seja sem torcida.
A partir de amanhã.
O jogo de amanhã.
Hoje tem um jogo Náutico. Isso. E Botafogo. Isso. Acontecerá normalmente. A partir de amanhã tem Santa e Decisão.
Portões fechados.
Por favor, Rodrigo, faça isso.
A partir de amanhã, portões fechados, jogo sem torcida, sem público. Portanto, o jogo do domingo. Entre Santa Cruz e Decisão vai acontecer de portões fechados. Hoje, normal. O jogo Náutico Botafogo vai acontecer normalmente.
Bom, eu queria perguntar para a minha equipe se eu esqueci de algo importante, Luciano. Então eu posso passar aqui para a Anvisa. Não, eu vou ficar à disposição. Calma. Mas você, porque já tem Antônio pediu aqui para a Anvisa. Eu sei, mas vamos lá, mas a gente tá aqui para esclarecê-las.
Só um minutinho, porque...
Oi, Antônio, boa tarde. De novo, né? Pois não, Antônio. Olimar Cardoso dos Santos, coordenador regional da Anvisa, Pernambuco.
Olimar. Com O.
É um nome diferente.
Olimar de
Pernambuco. Cardoso dos Santos.
A gente sabe, para vocês saberem, assim, na rotina dos passageiros do navio, eles ficam trancados dentro das cabines. Qual é o tempo de circulação que eles têm disponível e do que depende, como é que funciona o passo a passo agora para que essas pessoas tenham dentro das casas dela?
Bem, como o secretário já falou, o governador também, a gente está em tratativa, né? Foi muito rápido, são as 14h30, mas a gente já está em tratativa junto com o governo federal, com o Itamaraty, Ministério da Saúde, Anvisa, de como vai ser tratada a questão, principalmente dos passageiros, nesse instante. A gente tem toda uma preocupação epidemiológica pela idade dos passageiros. É um quadro assim que a gente requer mais cuidado das autoridades de saúde, do governo. Então, a gente está pensando muito nisso. Com relação à embarcação, todo dia a embarcação é monitorada, todo dia a Anvisa vai a bordo da embarcação e a gente nota, a gente não cruza com passageiros dentro da embarcação. Os passageiros estão nas suas cabines, recebem suas refeições nas cabines e em determinados momentos do dia o comando da embarcação em pequenos grupos permite que haja uma circulação dentro da embarcação, porque é uma situação que ninguém gosta de passar, de estar confinado no local. Então, mas a embarcação de modo geral As cabines têm varandas, vocês observam pelas imagens que vocês fazem que as pessoas ficam nas varandas. Não há nenhum registro de ocorrência clínica desde a retirada da passageira na madrugada de quinta-feira. Então, não há nenhum registro, nenhum atendimento médico sequer. Então, está todo mundo bem a bordo. É uma questão da gente tentar manter isso e evitar o que aconteceu no Japão. Nossa maior preocupação é essa. É a gente fazer com que essas pessoas, até pelo quadro epidemiológico dela, e sempre são pessoas que têm, por si só, pela idade, alguns problemas crônicos já, a gente quer garantir que essas pessoas tenham um tratamento adequado e que, no momento que for necessário, que tiver tudo finalizado, a gente possa dizer que essas pessoas foram atendidas, removidas e voltaram para suas casas.
Quais são as possibilidades que estão sendo levadas em conta? Uma retirada de avião? Isso, o que vocês estão avaliando?
Isso é o que está sendo discutido em Brasília. A dona do navio, a companhia proprietária do navio, ela está em contato direto com o Ministério da Saúde, com o governo de Pernambuco também, com a Anvisa, para a gente fazer um plano de retirada dessas pessoas, tecendo toda a consideração do ponto de vista sanitário, expondo de forma mínima possível todas as pessoas que vão operar essa retirada das pessoas. E assim, é importante frisar que os dois casos que foram removidos da embarcação em nenhum momento circularam pela cidade. Acho que a gente tem que frisar sempre isso, que foram pessoas que foram atendidas. E é importante também salientar como foi eficiente o serviço de saúde nesse momento. SAMU, Secretaria de Saúde, CIEVES e Anvisa entraram juntos no atendimento dos casos, na definição de caso, e a remoção foi de imediato. Então essas pessoas não circularam na cidade do Recife.
O navio veio de Salvador, ele ia ficar quanto tempo no Recife e ele terminava onde?
O navio, ele entrou pelo sul do país, ele fez Chile, Argentina, entrou por Santa Catarina, Rio de Janeiro, Salvador, chegou em Recife, no mesmo dia saía às 23 horas e iria para Fortaleza.
Ele partiu da maioria da... O senhor sabe a nacionalidade, a maioria da demissão?
A gente tem 10 brasileiros a bordo, o restante entre viajantes e tripulantes, o restante são todos estrangeiros, agora são muitas nacionalidades.
Alemães, americanos...
Tem americanos, tem.
Canadenses. Como é que está o fator emocional dessas pessoas que estão lá dentro, né?
É admirável assim como eles reagem e como eles colaboram. Não só os viajantes, como também a tripulação. A tripulação tem cooperado muito com a Anvisa, com a Secretaria de Saúde. Todas as nossas orientações e determinações estão sendo seguidas. Então, assim, a gente tem a colaboração da tripulação e das pessoas. Pessoas muito, muito educadas, que estão aceitando as recomendações da embarcação. Eles recebem de 3 em 3 horas um speech informando o que está acontecendo. Eles são orientados em qualquer situação, independente de qualquer sintoma que tiverem, procurar a embarcação, e a embarcação tem contato direto com a Anvisa às 24 horas. Qualquer ocorrência que porventura ocorra ali, a gente tem acesso a isso de imediato.
Eu vou passar para o doutor Hernando Mendes fazer alguma consideração acerca do decreto.
Bom, boa tarde. O decreto que foi assinado há pouco pelo governador tem como finalidade algumas medidas que já foram anunciadas, né? A primeira delas é a suspensão dos eventos.
Ao vivo para a Rádio Jornal.
Ok, Hernani Médici, sou procurador-geral do Estado de Pernambuco. Então, no decreto constam as seguintes medidas, basicamente, em resumo. A suspensão dos eventos de qualquer natureza para os públicos, com eventos com um público superior a 500 pessoas.
Né? A partir da manhã, né?
Isso. A partir da publicação do decreto, da publicização do decreto, que deve ocorrer para surtir efeitos a partir de amanhã. Quanto a partidas de jogos de futebol, né, nos campeonatos, se mantidos, serão portas fechadas, sem torcida, sem público. Também há a previsão do emprego de uma figura jurídica chamada requisição administrativa. Né, o Estado fica autorizado a requisitar bens e equipamentos privados, insumos também, todos eles relacionados à área de saúde, para eventual emprego no enfrentamento do coronavírus. Mediante pagamento posterior de justa indenização dos particulares proprietários eventuais equipamentos privados. É, também tem um disciplinamento do que diz respeito à viagem de servidor público, certo? Muito apenas de servidor público, fica salvo autorização expressa do secretário da Casa Civil, ficam suspensas as viagens internacionais e nacionais, no âmbito do território brasileiro, dos servidores públicos. Aqueles servidores públicos que retornarem do exterior, né, mesmo que não apresentem qualquer sintoma, devem ficar em isolamento domiciliar pelo prazo de 7 dias e comunicar esse retorno à Secretaria de Saúde para uma avaliação. Então, em resumo, basicamente, são essas as medidas que estão sendo aí anunciadas e determinadas no decreto.
Agora passar para o secretário Rodrigo Novaes para fazer um pouco de detalhamento sobre a questão da Secretaria de Turismo, o impacto dessas medidas importantes para a preservação da saúde e da vida dos pernambucanos. Ele que é responsável pelo acompanhamento da pasta que acompanha esses eventos junto com a Secretaria de Cultura, que depois vai ter a palavra.
Boa tarde, gente. Só para complementar a informação que foi circulada aí, são 18 nacionalidades no cruzeiro. Posso passar a lista para vocês aqui, não sei se é necessário, mas tem de australiano, austríaco, brasileiro, canadense, francês, alemão, irlandês, italiano, e por aí vai, são 18 nacionalidades, entre eles o Canadá também.
Secretário, ontem o pessoal de Fazenda Nova, da Paixão de Cristo, emitiu uma nota dizendo que o espetáculo iria funcionar normalmente. Como é que fica depois dessa restrição aí que o governo acabou de colocar?
Tivemos contato com o Robson Pacheco, um espetáculo que acontece já há mais de 40 anos, e a gente fica muito triste, lamentando, né? Mas é uma medida necessária nesse instante, que exige, de fato, uma compreensão e um desafio que precisa ser superado. Estivemos hoje com ele, conversamos com ele. Já existe aí a previsão de adiamento do espetáculo para o mês de setembro, que aconteceria bem próximo aí ao feriado de 7 de setembro. E, portanto, a gente teria, em razão extraordinária por conta da questão do vírus, né, o espetáculo da Paixão de Cristo sendo encenado somente no mês de setembro. São providências necessárias, assim como acontece em relação ao jogo de futebol, que acontecerá a partir de amanhã. Também portões fechados, né, como eu falei, sem público. E os eventos, que são considerados eventos de massa, que são eventos acima de 500 pessoas, né, públicos e privados, né, estão determinados a não acontecer. Então, estão proibidos, a princípio, enquanto durar o estado de emergência. Né? Mas isso passará por reavaliação permanente.
Como será a fiscalização para esses eventos não acontecerem?
Existem as instituições, né, que podem exercer o poder de polícia, tanto polícia militar, que os eventos precisam de autorização da polícia para acontecer, as autoridades sanitárias também, que deverão atuar, sempre em conjunto, o Estado e os municípios, para que haja realmente a fiscalização para que esses eventos não aconteçam, colocando em risco a saúde.
Tinha algum evento grande, secretário, previsto?
Vários. Né? De março a abril, a gente contabilizou rapidamente mais de 90 eventos.
Com esse, privados, mais de 500 pessoas, mais
privados e públicos. Isso, além de peças de teatro, shows, festivais, festas no interior. Esse momento agora, no mês de março, tem muita festa de São José. Né? Só para citar como exemplo, a gente tem festa em Verdejante, tem festa em Custódia essa semana. Não haverá. E aqui no Recife também, casas de shows, várias casas de show aí que já estavam programadas com ingressos vendidos. O próprio centro de convenções, que também nós administramos, também com ocupação bastante razoável, tanto para formaturas, como também para shows na área externa e também utilização dos nossos teatros. Então todos eles, né, terão que ser adiados.
Alguma recomendação para feiras e mercados públicos, por exemplo, Feira das Flores?
A princípio, os equipamentos municipais, né, o prefeito Geraldo Júlio, no Recife, né? Ele tomou algumas medidas, eu não sei exatamente, não sei se o senhor Hernani pode dizer. Os equipamentos do Estado, museus, a princípio não haverão de ser fechados, justamente porque não tem um fluxo maior do que 500 pessoas dentro desses estabelecimentos. Né? No caso dos mercados, nesse decreto não está contemplado, não há, porque envolve...
atividades contínuas. São atividades contínuas.
A princípio não. Eu posso passar para a Hernani, pode falar aí mais propriedade a respeito dos mercados.
A princípio não. É, como o governador, o próprio secretário falou, é uma avaliação diária, permanente. A princípio não tem esse objetivo. Aqui eventos excepcionais que ocorrem, como shows, com público superior a 500 pessoas. Mercados, feiras, esse tipo de equipamento por hora não tem disciplinamento no decreto. Mas é uma avaliação permanente.
Embora haja no decreto a recomendação, que é recomendação, né, que as pessoas evitem lugares de grande aglomeração.
Da autoridade sanitária.
Preocupação com metrô e ônibus. Né? A gente tem conversado um pouco com a população, o metrô está muito cheio de noite, ônibus muito cheios. Existe alguma ação da Secretaria do Governo em relação a medidas diminuindo o transporte público? Se pensou nisso, secretário?
Veja, nesse momento, o direito de ir e vir está preservado, tá certo? Nós... mudamos de fase, mas ainda nós não temos. As medidas devem ser proporcionais à fase que nós estamos vivendo. Então, nós estamos seguindo recomendações que foram feitas ontem. Eu vejo que... Eu pensava que ia ser mais fácil hoje, porque as pessoas que estavam aqui estavam ontem, mas eu estou vendo que tem outras pessoas. Né? A gente ontem fez uma explicação bem prolongada sobre a questão das medidas não farmacológicas e como elas retardam o pico da epidemia. Né? Então, essas medidas, existem medidas que são proporcionais à fase em que nós estamos vivendo. Então, para a fase atual em que nós chegamos hoje, que é a fase de transmissão local, não há medida restritiva para eventos contínuos, né? Para atividades escolares, para atividades de universidade, para feiras, para as atividades, nesse momento, para transporte. Né? Então, nós não estamos, nesse momento, recomendando, nem determinando nenhuma medida restritiva para isso. Neste momento, poderá ser necessária e a autoridade sanitária e governamental vai se expressar no momento adequado. Isso que nós temos feito, nós estamos aqui no sábado, não terá nenhum problema de chamar vocês no domingo, se for o caso, na segunda, qualquer dia, tá certo? Para que a gente comunique. Eu tenho dito desde o primeiro, vários aqui têm acompanhado isso, o dinamismo em relação a esta nova enfermidade. É uma enfermidade nova, né, que precisa estar, e nós estamos nos atualizando e vendo as recomendações nacionais. Alguns estados têm antecipado algumas medidas, é fato, vocês têm acompanhado, então já surge alguém que não entrou em transmissão local e já toma uma medida mais drástica, depois às vezes volta. A gente quer aqui em Pernambuco estar alinhado com a melhor técnica, né, vendo, né, a cada momento qual é a melhor forma da gente estar enfrentando essa situação.
Secretário.
Pois não.
Uma dúvida. Existem comunidades aqui no Recife, na região metropolitana, que não recebem abastecimento de água frequente, com regularidade. A orientação principal da Secretaria é sempre lavar as mãos com água e sabão. Que tipo de orientação vai se fazer para essas comunidades que não recebem água com regularidade?
A recomendação, ela segue. Né? A gente sabe que não existe água, às vezes, na torneira, mas existe a forma de acumular água de forma... inclusive que a gente quer que não deve ser da forma errada, né? Não forma errada, até porque a gente também não pode esquecer das arboviroses, dengue, chikungunya e zika, mas é preciso reservar a água, né? E a gente mantém para todo mundo a possibilidade, mantém a recomendação da lavagem o quanto mais frequente for possível, né? A gente não pode mudar, muitas vezes, a realidade numa situação como essa, de alguma restrição
momentânea, né, mas é preciso, como autoridade sanitária, manter a recomendação, lavagem de mãos o mais frequente possível, né, é necessário, e caso não haja, a possibilidade de usar o álcool em gel, né, para fazer essa substituição.
Então a orientação é armazenar água, então? Armazenar por... Mesmo que seja um pouco de água, tem que ser armazenado.
Normalmente as pessoas já fazem isso, né? Porque é o que é feito, né? Hoje. Mas já é feito.
Porque assim, pelo que a gente mostra, principalmente lá na Globo do calendário, tem comunidade que fica 15, né? Exato. 20 dias sem água. Eles não têm como juntar porque aí vem Aedes aegypti. Não seria.
Não, mas há formas, Antônio. Há formas de.
Mas não seria o caso da Compesa, de repente, intervir no calendário para que as pessoas tenham água corrente.
Exatamente.
Com mais frequência?
É preciso ver, né, essa possibilidade. Acho que a gente pode estudar, né? Estudar junto a Compesa.
É um momento excepcional, né, que precisa realmente.
Vamos trabalhar para estudar isso, sim, tá certo? Vamos manter.
Sobre os outros três casos, o senhor tem o perfil deles?
A gente vai colocar no boletim, tá certo? Eu não tenho aqui exatamente os dados nesse momento.
Mas são importados também ou.
Esses três casos são viajantes internacionais.
Como é que a secretaria pode atuar para garantir que o que está no decreto vai ser atendido? Como é que vai ser essa?
Bem, boa tarde a todos. Meu nome é Antônio de Pado, sou secretário de Defesa Social. O Estado em si, ele tem um poder de polícia que não se confunde com a polícia. Então, tem medidas anteriores ao emprego efetivo da polícia. E aí falando de polícia militar efetivamente, para poder eventualmente cumprir esse decreto. Então são autorizações preliminares que são concedidas, por exemplo, pela polícia militar ou pelo corpo de bombeiros, para que um evento ele possa ser, ele possa funcionar, ele possa acontecer. São medidas do ponto de vista da própria prefeitura, que já também aqui em Recife especificamente já comunicou através do decreto essa possibilidade, ou na realidade essa realidade de não conceder autorizações para que o evento aconteça, e até chegar a esse ponto de necessariamente intervir com o policiamento ostensivo. A gente obviamente não quer chegar a esse ponto de ter que colocar a polícia militar, a polícia civil, até mesmo o corpo de bombeiros para fazer uma intervenção. Nós temos algumas ações, a exemplo do Corpo de Bombeiros, que é a ação Bar Seguro, que faz a fiscalização dos estabelecimentos comerciais para verificar se existe ali todas as condições de funcionamento daquela estrutura para que o evento aconteça. Então são esses meios que o Estado tem para que o evento não aconteça e atender de acordo com o que está com o decreto.
Faz algum tipo de diferenciação apenas pelo fato de termos casos confirmados aqui, mas não no interior?
Não, o decreto não faz nenhum tipo de diferenciação entre a capital e o interior, né? Entre a capital e o
estado inteiro.
Município. Mas é aquela questão, né? Obviamente, que os casos localizados em si merecem uma atenção maior do que os casos de cidade. É uma avaliação, um monitoramento diário. Essas restrições, essas medidas restritivas que são importantes, né, em prol e bem da coletividade, elas são avaliadas diariamente.
Né? Até porque
há uma possibilidade, não é questão de probabilidade, possibilidade e eventual decreto novo, caso haja uma alteração fática, uma alteração na situação. Né? Então é uma avaliação permanente.
Pessoal, a gente vai agora, o secretário, vamos voltar a continuar a reunião. Acho que você não queria gravar com o Adelon, né?
Vamos a um breve intervalo, 5 da tarde, 18 minutos.
Comando Geral, fim de semana.